Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa o Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, junta-se a nós o Eduardo Sá. Hoje não está o Ricardo Conceição, mas volta amanhã. Eduardo, bem-vindo.
Olá Ana Filipa, como está?
Bem, obrigada. Oh, Eduardo, hoje vamos falar de uma mensagem que nos chegou via e-mail e que diz o seguinte: boa tarde, tenho um bebê com 9 meses e deparo-me nesta fase com uma dúvida. Enquanto estou a trabalhar, devo deixar o meu filho numa creche ou deixá-lo na casa dos avós? Agradeço esta ouvinte que não se identificou. Oh, Eduardo, isto é uma dúvida que está na cabeça de muitos pais, ainda por cima nesta altura, neste contexto de pandemia. Como é que se resolve isto?
Ana Filipa, que dúvida, meu Deus, que dúvida, porque eu tenho a ideia que, regra geral, e como já percebeu, até hesitei um bocadinho antes de falar, tenho a ideia que quando nós temos o privilégio de ter a voz, a querer fazer da voz, a poder fazer da voz, é quase pecado que não façamos o devido uso disso. Os avós são o melhor jardim de infância, o melhor ateliê de tempos livres. Não que as crianças depois não precisem de conviver, de ter atividades estruturadas, mas nos primeiros 2 anos de vida, ainda por cima, se puder ser assim, é um privilégio absolutamente fora de lugar. E, portanto, pegando naquilo que esta ouvinte teve a amabilidade de perguntar, eu diria que entre duas alternativas como estas, que eu votaria claramente nos avós. Eu voto sempre nos avós.
E bem. Já vamos falar dessa...
Mas isso tem riscos?
Exato.
Claro que tem. Tudo tem riscos nesta altura. Mas também a determinada altura eu tenho medo que, na ânsia de nós querermos muito legitimamente proteger as pessoas mais velhas, a determinada altura entramos num registro em que estejamos quase a passar por cima de outro tipo de necessidades que elas também têm. Elas não têm só a necessidade de se sentir protegidas por todos nós e de facto, terem um neto lá em casa faz com que elas ganhem vida de tal forma que, feitas as contas aos riscos e a tudo o que nos preocupa, mas também aos ganhos e aquilo que os avós trazem aos netos e os netos aos avós, eu votaria nos avós.
Eu ia falar precisamente disso, da questão dos riscos, porque é aqui inevitável, mas há essa questão também da gestão de expectativa, porque os avós, muitos deles vão projetando esse acompanhamento diferente dos netos até antes deles nascerem, não é? É algo que desejam muito e, portanto, isto pode levar aqui a situações muito complicadas de gerir também psicologicamente, não é? Uma certa sensação de abandono, de missão falhada, quando isso não acontece.
Olha, Filipa, de abandono mesmo, até porque depois há alguns pais que... A maior parte dos pais são de uma sensatez muito grande. Eu tenho que admitir que sim, e que convivem muito bem de uma forma grata com o papel dos avós na vida dos seus filhos. Mas às vezes há alguns pais com uma insegurança tão grande que às vezes têm até assim uma certa invejazinha em relação ao papel que os avós têm na vida dos netos. E, portanto, quando existem uma nora e um filho, ou um genro e uma filha, nem sempre o papel dos avós, sejam eles quais forem, sejam eles pais da mãe ou pais do pai daquele bebê, nem sempre estas pessoas vivem o papel dos avós com a leveza e a gratidão com que deviam viver. Mas, tomando em consideração tudo isso, é tão precioso que os avós façam o contrapeso em relação até a alguma insegurança dos pais. É tão precioso que os avós sejam assim quase uma espécie de entidade reguladora em relação a alguns exageros dos pais que também existem, que são indispensáveis até, que feitas estas contas todas, os avós são de facto um bem de primeira necessidade, um privilégio, um fator de crescimento para os pais e para os filhos.
E seja qual for a decisão, Eduardo, há sempre aqui também uma certa dose de culpa associada, não é? Fazendo uma coisa ou fazendo outra? Colocando os miúdos nos avós ou na creche?
Oh, Ana Filipa, não há volta a dar. Neste momento nós vivemos num mundo todo polvilhado de perigos, não é? E portanto, se é já muito difícil que qualquer decisão dos pais seja uma decisão ali arrebatadora, tão arrebatadora que de repente pareça não estar equipada com dúvidas, agora nestas alturas em que o perigo espreita onde menos se espera, as decisões dos pais reduzem-se àquilo que no fundo elas acabam por ser, ou seja, os pais têm sempre dúvidas e dúvidas e dúvidas, as mães até são batuteiras quando têm muitas dúvidas e no fundo as vão vencendo com as suas convicções, dizem, bom, eu não sei se fiz bem, se fiz mal, quando estão fartas de saber que fizeram bem, mas de facto as dúvidas fazem parte do crescimento dos pais, até porque muitas das decisões que nós tomamos como pais são decisões que no limite de todas as dúvidas e de todo o contraditório se fazem movidas pelo nariz. Eu acho que é por aqui. E quando nós vamos buscar uma convicção que vem lá do fundo, quando se trata de tomar uma decisão em relação a um filho, regra geral é uma decisão sensata e, portanto, por mais que nós estejamos a viver um tempo cheio de dúvidas de todos os lados, cheio de inseguranças, nunca como hoje o nariz dos pais foi tão precioso e indispensável.
E Eduardo, aqui no papel das crianças, falando delas, o que é que pode significar este afastamento quase imposto dos avós nesta questão do desenvolvimento?
Ora, Filipe, uma experiência absolutamente enigmática e até muito zangada, porque, como compreende, os avós são tão irrepreensíveis como avós em tantos momentos, são tão cúmplices em tantas asneiras que permitem aos netos e que obviamente os pais acham inadmissíveis, que de repente quando eles aparecem, mesmo que fiquem à distância de um vídeo, de uma videochamada ou seja do que for, os netos, bem a meu ver, pensam assim, mas o que é que lhes deu? Então se eles estavam ali a considerar-me uma primeira figura o tempo todo, o que é que lhes deu? O que é que os fez terem-se zangado comigo
em casa,
e terem saído de circulação de uma forma... Sim, mas sabe, os nossos filhos pequeninos têm sempre a ideia que as pessoas crescidas são quase omnipotentes e que resolvem tudo, e nós damos de facto essa ideia. Uma pessoa faz um dói-dói, nós resolvemos. Uma pessoa tem medo do papão, nós resolvemos tudo. E portanto é muito difícil para uma criança pequenina achar que os pais ou que os avós, perante uma dificuldade, fiquem num ai Jesus, eu não sei o que é que é de fazer. E portanto é muito difícil que aceitem que os avós se afastem, porque imaginam sempre que os avós talvez estejam um bocadinho zangados. É nessas circunstâncias que os avós e os pais têm que se, bom, forrar de paciência e tentar explicar o possível, sendo certo que nós estamos a falar de crianças pequeninas, um ano e dois, e portanto os avós aparecem e desaparecem, por mais explicações que nós coloquemos, elas nunca são tão esclarecidas a ponto de os deixar seguros.
É curioso que fale disso. Eu recordo-me durante o período de confinamento, recebemos várias mensagens de avós a dizer isso mesmo, que havia miúdos muito pequeninos que tinham reações, enfim, muito sérias a tudo isto, não é? Choravam bastante e não percebiam, tal e qual como o Eduardo estava aqui a descrever. Há sempre aqui um critério que pesa nesta decisão de colocar os miúdos na creche ou deixá-los com os avós até antes da pandemia, que é o critério da socialização. Nós vamos ouvindo muito isto. Isto pesa assim tanto, ir para a escola ou ir para uma creche um bocadinho mais tarde?
Pesa. Ora, Filipe, eu acho sempre que as crianças deviam ir para a escola quando já estão a pedir para ir para a escola. Habitualmente isto significa que ali pelos 2 anos elas começam a ficar mais seguras, começam a perceber que outras crianças pequeninas podem ser amigas delas, começam a chegar-se, a querer comunicar, a querer tocar. E, portanto, nessas circunstâncias é talvez a altura em que elas devem ir para a escola para depois matizarem isto tudo, perceberem que de facto os amigos são muito importantes, talvez não se possam tocar assim a torto e a direito com as pessoas da família, que depois há outro tipo de regras, que a atenção que elas esperam ter a dividir por 15, 16 ou 17 meninos já não é a atenção que teriam noutras circunstâncias. Isso traz algumas dores, evidentemente, mas depois traz outro tipo de ganhos, mesmo que às vezes os ganhos venham equipados com alguns custos, como por exemplo os amigos estarem a disputar o mesmo brinquedo e de repente isso acabar numa imensa zaragata. Mas isso tudo é precioso. E portanto, eu continuo a achar que o jardim de infância não pode ser separado do ensino obrigatório. O jardim de infância é uma condição indispensável para um desenvolvimento saudável de todas as crianças e, por isso, não me canso de chamar a atenção para a necessidade do jardim de infância ser tendencialmente gratuito para todos, para que crie as condições indispensáveis, até porque as educadoras, eu digo educadoras porque são essencialmente mulheres, são pessoas tão preciosas, são pessoas tão fora daqueles parâmetros que nós muitas vezes observamos no ensino obrigatório, são assim tão tias, são assim umas mães emprestadas, que são tão mágicas como contam histórias e como pegam ao colo e tudo mais, que agora, quando nós percebemos tantas restrições que as crianças pequeninas acabam por ter, ficamos todos sem jeito, porque uma educadora que não pega ao colo já não é bem uma educadora de máscara já não é bem uma educadora. São tempos estranhos e, por isso, quando eles são muito pequeninos, talvez os avós não sejam de facto uma lacuna, antes pelo contrário, no crescimento deles.
E portanto, resumindo, existindo essa dúvida se vão para a creche, se vão para os avós, é pesar o risco e o benefício, sendo que o risco nunca será zero e o benefício poderá ser bem maior nessa decisão.
Inevitavelmente, mas isso é um dilema que todos os pais vão ter durante toda a vida, toda. Nós passamos a vida a fazer contas de cabeça e depois, chegando a uma altura, queremos às vezes alguém que nos assegure, não corre riscos, mas depois chegamos sempre a um patamar em que enchemos o peito de ar, fechamos os olhos e pensamos qual é a nossa convicção. É por aqui, sendo certo que na esmagadora maioria das vezes o nariz das mães e o nariz dos pais pode muito.
Era bom ter um manual de instruções, mas não tinha tanta graça, não é, Eduardo? Portanto, a vida é mesmo assim também
seguramente
nisto. O Porque Se Não É Resposta acontece de segunda a sexta-feira. Amanhã cá estaremos já com o Ricardo Conceição. Eu sou a Ana Filipa Rosa e, claro, está connosco o Eduardo Saio. Aproveito só para recordar que, tal como esta ouvinte enviou esta pergunta, pode também fazer o mesmo se nos está a ouvir. Nós temos um número de telefone disponível e também um e-mail. O e-mail é eduardosa@observador.pt. O número é o 917698051 917698051. Eduardo, obrigada. Até amanhã.
Um beijinho e até amanhã.
Obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.